Vamos então para o bloco informativo, agora das 13, com o Vítor Melenas. Boa tarde.
Uma boa tarde. Idoso de 81 anos de idade caiu do 7º andar do Hospital de Abrantes. Centro hospitalar diz que ter-se-á suicidado. Em Paial houve mais um ataque misterioso. Autoridades continuam sem respostas quanto à origem que levou à mortandade de mais de uma centena de ovelhas. Órgãos sociais da Associação de Desenvolvimento Integrado do Ribatejo Norte tomaram posse esta manhã em Tomar.
A ERTS está onde a notícia acontece. Rádio ERTS, porque você tem de ser o primeiro a saber.
E quanto a previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera para hoje, períodos de céu muito nublado, possibilidade de aguaceiros fracos nas regiões do interior até ao meio da tarde, vento fraco, ainda formação de gelo geada em alguns locais do interior e descida da temperatura mínima, que será mais acentuada em alguns locais. Máximas de 11 graus para a Guarda, 14 para o Porto, Castelo Branco e Évora, 15 para Coimbra e Tomar, 16 para Leiria, Santarém e Lisboa e 18 para Faro.
As notícias na ERTS, edição de Vítor Melenas.
Uma boa tarde, um senhor com 81 anos de idade ter-se-á suicidado por volta de meia-noite e 40 desta segunda-feira no Hospital de Abrantes. A indicação foi veiculada pela administração do Centro Hospitalar do Médio Tejo, que num comunicado enviado para a redação da ERTS refere que o idoso estava internado no Serviço de Medicina Interna da Unidade Hospitalar de Abrantes em quarto individual por suspeita de patologia respiratória, que recomendava o isolamento para a sua proteção e dos outros doentes. Houve registro então para a queda de uma janela do 7º andar do hospital, o piso onde o idoso se encontrava internado, sendo que o corpo caiu num terraço situado ao nível do 4º andar. O cidadão terá tido morte imediata. O texto do Centro Hospitalar do Médio Tejo refere que de imediato foram chamadas as autoridades policiais que tomaram conta da ocorrência. A administração esclarece ainda que o nível de segurança dos equipamentos e instalação física era compatível com a situação clínica do doente em causa.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
O fenómeno da mortandade de ovelhas na freguesia de Paialva não dá sinais de parar. Desta feita, na madrugada de segunda-feira, registro para mais dois ataques, sendo que um deles acabou mesmo por ser fatal para uma ovelha, enquanto o outro, um carneiro, ficou em estado grave. Por aquilo que Hertz apurou, o ataque teve lugar na Pralva, já a caminho das Fontainhas, e o animal mistério conseguiu passar por debaixo de uma rede, forçando-a, atacando então a ovelha e o carneiro. O método é igual ao que aconteceu nos mais de 100 casos já registados. O primeiro ataque é feito às pernas e depois há registro para sucessivas dentadas na boca das vítimas. A ERTS ouviu uma vez mais o Presidente da Junta de Paialva sobre o sucedido. O autarca lamenta e alerta para o facto de que esta situação está a ter consequências graves nas pequenas economias familiares dos proprietários dos animais, alguns dos quais já perderam todas as suas ovelhas.
Que é um prejuízo terrível para pequenos agricultores e também deixo aqui este alerta para quem de direito, quem tem 10, 12 cabeças, 15 e quem tem 3 ou 4, há proprietários que já não têm nenhuma, já foi tudo. O caso de longo do ano, de uma semana passada, de 9 que tinha, foi a última, porque estava um pouco mais descansado porque já ao mesmo não vi episódios destes. Portanto, deixo de quem de direito que haja uma altura em que digam, vamos auxiliar também os pequenos agricultores, os pequenos proprietários e os pequenos criadores de gado ovino, porque isto é um pezito de meia, é para ter um borrego para se matar na altura própria e tal, por aí fora, e estas pessoas vivem com grandes dificuldades. É um alerta que se calhar vai cair no vazio, ninguém me vai ouvir, mas lamentavelmente eu digo, olhem para o meio rural, até nestes campos de segurança e até nestes campos de apoio, quando há prejuízos. E que todos os proprietários façam redobrada de segurança e que tudo o que souberem, para que a gente tente descobrir a verdade, porque de dia não se vê grandes cães à solta, pequenos refeiros andam por lá dois ou três e a Câmara tem andado até a tentar apanhá-los. Agora, cães de grande porte de dia não se vê na freguesia. Eu corro a freguesia, eu posso-me dizer que não tenho mais nada que fazer, é das oito da manhã às cinco da tarde e às vezes até de noite, não vejo cães de grande porte que se possa desconfiar. Portanto, ou se soltam de dia, se soltam ou soltam-nos, eu assumo, ou soltam-nos de noite, porque a situação dá-se. E eu não acredito que seja nenhum felino estranho, pela maneira que ser. Acredito é que é um bicho que não é para comer. Pronto, porque ele só procura matar. Procura matar, só tem a ânsia de matar. Porque para comer não é, porque ele... Não, o animal fica inteiro.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Os órgãos sociais da Associação de Desenvolvimento Integrado do Ribatejo Norte tomaram posse esta manhã numa sessão que se realizou na sede da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo e onde foram notórias as ausências dos municípios Tomar, Orém e Barquinha. O presidente da ADIRN, Pedro Ferreira, fez a única intervenção da manhã antes das assinaturas formais de tomada de posse para referir a alguns dos aspectos que têm constituído a atividade desta associação, particularmente os desafios colocados pelos diferentes programas de apoio comunitário, onde assume particular importância os parceiros da ADIRN.
Tentámos acompanhar ao longo dos tempos os desafios que a Europa nos tem, as exigências que nos tem posto, a caracterização, vamos-nos adaptando sempre, quer a nível do Programa Líder, quer do PRODER, agora com um novo nome, com DLBC, Desenvolvimento Local de Base Comunitária, e onde todos os parceiros são extremamente importantes. E cada vez mais importantes também do foro privado. Os municípios começaram a ter um papel no sentido positivo, mais de acompanhar, mais de dinamizar, menos de tirar partido de para obras e para investimentos dos próprios municípios, mas ajudar a nível do social, a nível do rural, a fortalecer o nosso território rural, que tem muitas riquezas, que estavam apagadas e que com os vários projetos, os vários programas têm vindo a desenvolver-se, e quando se quer apostar, e quando qualquer governo que seja quer apostar no desenvolvimento rural, tem que criar qualidade para as pessoas se instalarem e desenvolverem negócios, e é esse papel também que a ADIRN tem feito, eu digo, de uma forma exímia, no meio das dificuldades que o país tem vindo a atravessar, mas basta ver os milhões de investimentos que foram concretizados.
Pedro Ferreira reafirmou que a associação está preparada para os desafios colocados pelo novo quadro comunitário e vai dar conta disso mesmo amanhã na reunião de associações de desenvolvimento local a realizar em Ponte Sor e onde estará em princípio presente o Primeiro-Ministro.
Estamos preparados, apesar dos grandes cortes que houve para funcionamento da ADIRN, para funcionamento interno, de pagar ao pessoal, da sustentabilidade financeira da própria ADIRN, é uma preocupação que temos, mas que certamente conseguiremos ultrapassar também num diálogo cada vez mais curto, cada vez mais próximo com as entidades governamentais, e amanhã vai acontecer o primeiro momento com o novo governo em Ponte Sor. A ADIRN vai ser credenciada, como as outras, bom, é a assinatura formal para o DLBC, onde estará o Primeiro-Ministro presente. É um bom sinal, e que nos ouça todas as associações similares à ADIRN a nível nacional, porque de uma forma fracionada, mas é uma fração muito importante, a ADIRN e as ADIRNs deste país sabem gerir, têm sabido gerir a parte do bolo que lhes compete, a bem do país, isso não há dúvida nenhuma em termos de criação, postos de trabalho, em termos de criação de equipamentos sociais, em termos de desenvolvimento rural, também na agricultura, teve um pouco apagada, mas felizmente que o país acordou para essa lacuna que estava a haver com a parte da agricultura. Aliás, este programa, no quadro 2020, portanto, vai haver uma porta escancarada em relação a outros, a outro tipo de candidaturas para a agricultura. Esperamos, e por isso não foi por mero acaso que convidámos a Agrotex para estar a fazer parte também dos órgãos sociais, porque vai ter certamente um papel muito importante na parte de, a nível do, do meio rural e do que se possa fazer.
Nesta sessão foi dada então posse a este novo parceiro da ADIRN, que passa também a fazer parte dos órgãos dirigentes da associação, a Agrotex. Mário Antunes, da direção da Agrotex, explicou no final da sessão à reportagem da ERTS razões que levam a Agrotex a participar na ADIRN.
Bem, esta participação julgo que parece com alguma naturalidade. Os objetivos da Agrotex também são o desenvolvimento do território. A nossa zona de intervenção coincide em algumas zonas com a zona de intervenção da ADIRN e, portanto, penso que esta é uma oportunidade de podermos trabalhar mais em conjunto, tendo em vista objetivos comuns que a Agrotex e a ADIRN têm para este território. É, de facto, criar condições no território, não só para o setor agrícola, mas para todas as atividades económicas que se desenvolvam em espaço rural. E sendo esse um objetivo que temos desde a nossa Constituição, faz todo o sentido que trabalhemos em conjunto com a ADIRN para poder potenciar o trabalho que é desenvolvido por ambas as organizações. Neste momento ainda estamos com alguma curiosidade relativamente ao modelo que vai aparecer, nomeadamente na abordagem líder. A nossa expectativa é que, de facto, a experiência que tem havido nos outros quadros comunitários possa ser aproveitada neste novo quadro comunitário e que daí resultem, de facto, alavancas suficientes para promover o investimento privado e não privado e que, de certa forma, daqui resultem melhores condições para as pessoas que vivem nesta região.
Entretanto, Jorge Rodrigues, o coordenador local da Associação para o Desenvolvimento Integrado do Ribatejo Norte, comentou também para a reportagem da ERTS a presença amanhã em Ponte Sor da ADIRN nesta iniciativa que contará com a presença das restantes associações de desenvolvimento local, que aguardam assim também com expectativa a presença no encontro da parte do Primeiro-Ministro.
Ao fim de 2 anos vamos retomar em breve as candidaturas nos territórios, que de facto é um momento muito importante para as associações. É um sinal positivo a presença do Sr. Primeiro-Ministro, dando força às associações, que de algum modo perderam uma dotação financeira importante na mudança de quadro. Esperemos que agora, quando for possível, em alguma reprogramação, exista uma maior dotação financeira e maior capacidade de intervenção das associações. É isso que nós e as outras associações esperam ouvir amanhã da boca do Sr. Primeiro-Ministro. Nós tivemos 2 anos de transição de quadro comunitário, muito tempo. Já é a 4ª ou 5ª vez que se muda de quadro comunitário e não seria necessário um período de transição tão grande. Obviamente que decorreram eleições pelo percurso. O encerramento do subprograma 3 PRODER decorreu com bastante sucesso. Do modo geral, atingimos os 100% de execução e haveria todos os motivos para dar continuidade ao trabalho de forma mais fácil. As associações durante este período e com as dificuldades normais de tesouraria que atravessaram da ausência dos fluxos financeiros foram-se preparando, foram dimensionando as suas equipas ao que era possível e estão com as estratégias prontas para a aplicação no terreno. Creio que assim que saiam as portarias serão lançados imediatamente os concursos e podemos finalmente fazer o trabalho para o qual somos vocacionados. Neste momento nós vamos ser credenciados para um total de cerca de 4 milhões e 200 mil euros de despesa pública, o que corresponde, grosso modo, a 9 milhões de investimento, que é metade do que tivemos no quadro anterior. Portanto, neste momento, em termos de LBC, a dimensão financeira de investimento prevista é de 9 milhões. mas nós acreditamos que rapidamente se esgota essa verba em termos de vontade dos proponentes, que já nos manifestaram essa vontade com intenções de candidatura, e esperamos que depois possamos pedir mais reforço de verba, e até 2020 temos capacidade certamente para executar pelo menos o que foi executado no quadro anterior, que são cerca de 20 milhões de euros.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
A Associação Alcoólicos Anónimos vai realizar em Tomar, na sala anexa à Igreja de São João Batista, na Rua de São João, no próximo dia 29 de janeiro, sexta-feira, uma ação de divulgação da sua atividade. O encontro é aberto e decorre a partir das 14h30, com o objetivo de sensibilizar a comunidade local para esta problemática, como explicou a Hertz, um dos elementos do grupo, a Dona Tila.
Nós temos um grupo em Tomar, que reúne às terças-feiras, portanto, às 19h30 e às terças e quintas, às 19h30. Entretanto, este grupo está com muito pouca gente, não temos tido muitas pessoas a vir ao grupo e portanto, gostaríamos de sensibilizar a comunidade local para a problemática e dizer que estamos, que podemos ser uma solução para quem precisa de ajuda. Nós somos parceiros do Plano Nacional para o Álcool e Saúde, que é portanto o programa do SICAD, não é? O Fórum Nacional do Álcool, ao qual nós somos parceiros. Precisamos de também fazer contribuir com a nossa parte para ajudar a quem precisa de nós. Portanto, não emitimos opinião. Alcoólicos Anónimos não emite opinião, apenas cumpre o seu propósito, que é levar a mensagem de A a outros alcoólicos. Portanto, nós não estamos ligados a nenhum organismo oficial ou particular, apenas colaboramos com instituições que tratam da problemática do alcoolismo, não é? Portanto, a opinião não emitimos, portanto nós não vamos recolher dados, nada disso, nós vamos apenas dizer que estamos em Tomar, como estamos aí na zona também perto, em Leiria, nas Caldas, e que podemos ajudar alcoólicos que estão com o problema de parar de beber, não é? Nós temos um serviço de atendimento telefónico das 10 às 22, diariamente, portanto os 7 dias da semana, e realmente temos bastantes pedidos de ajuda. Não quer dizer que todos fiquem à, mas realmente, porque também muitos deles são familiares, não é? E portanto apercebemos que realmente há muita gente a precisar de ajuda. Apenas transmitimos aquilo por que passámos, não é? A nossa dificuldade também em aceitar esta doença, não é? E partirmos para a recuperação. Esse realmente é o primeiro passo, é o mais difícil, é aceitar que temos um problema.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Abrantes está a festejar o centenário de elevação à cidade. Durante 2016 serão muitas as iniciativas programadas e diversificadas, sendo que o objetivo passa por envolver a população e, claro, fazer notar a quem visita a cidade de Abrantes da história que está a acontecer. E esta mesma história manda recuar até 14 de junho de 1916, à altura em que o então Presidente da República, Bernardino Machado, determinou que se publicasse em Diário da República a Lei 601. Abrantes era então elevada a cidade algum tempo antes, porém, nomes como o vereador Valente Júnior, que apresentou a proposta, e o médico abrantino João Damas, também deputado, foram influentes nesta conquista. Quase 100 anos depois, Abrantes está então empenhada em honrar todos aqueles que muito contribuíram para este feito. E a propósito das comemorações, a ERS realizou um especial informação, onde a convidada foi Maria do Céu Albuquerque, presidente da Câmara Municipal de Abrantes, que começou por descrever a sensação de ficar na história como a presidente do centenário.
Quando fazemos uma celebração, celebramos sempre, em primeiro lugar, as pessoas. São as pessoas que constituem a nossa comunidade, que a constituíam, que a construíram ao longo da sua existência, mas neste caso em concreto são 100 anos de história. É a aspiração de um povo que luta pela implantação da República em 1910, que se mobiliza por esta causa e depois, mais tarde, o governo vem, no fundo, a dar o relevo a esta aspiração que a comunidade abrantina tinha de elevação à cidade, que está aqui em causa. E, portanto, foram homens, essencialmente, que lutaram para que fosse possível, republicanos que foram ativos neste processo, que levaram a que em 1916, no dia 14 de junho, tivesse sido publicado este despacho de elevação de Abrantes à categoria de cidade. E portanto, claro que apraz-me a ser Presidente de Câmara nesta altura, porque entendo que esta minha missão, este meu serviço público, também serve para fazer memória deste passado, destes 100 anos que constituem a nossa cidade, mas sempre com base naquilo que nós queremos ser no futuro. E é isto que está em cima da mesa com estas celebrações, porque se Abrantes teve e tinha já nessa altura um papel relevante até do ponto de vista regional, porque estamos a falar de uma altura em que Abrantes era um motor, capitalizava para então Vila serviços, comércio, e com isso, nomeadamente as populações vizinhas, os concelhos mais pequenos, até do Norte Alentejano, da Beira Baixa, vinham até ao nosso território.
Abrantes a assinalar assim o centenário neste ano de 2016. E assim fechamos. Vamos então ficar por aqui. A informação regressa de novo à Antena da Hertz quando forem 15 horas. Tenha uma boa tarde.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.